Covid-19, variante Ômicron, e começa uma semana importante, finalmente, né? Começa no Brasil, depois de muito atraso, depois de muitos dos países do mundo já estarem vacinando crianças, finalmente começa no Brasil, na quarta-feira, a vacinação de crianças entre 5 e 12 anos com comorbidade. A gente espera que, de novo, a máquina da vacinação no Brasil, a cultura de vacinação no Brasil, entre em cena, funcione e que as crianças finalmente possam ser vacinadas. Eu convidei o doutor e professor de epidemiologia da UFPEL, Pedro Halal, para falarmos sobre essa semana importante. Doutor, boa noite.
Boa noite, Rodrigo. Um prazer estar aqui conversando com os ouvintes da Gaúcha.
Prazer é todo nosso. Tenho acompanhado teus artigos a respeito da possibilidade de a Ômicron ser um princípio de fim da pandemia. Explica para nós essa hipótese, por enquanto, que a gente espera se confirme no futuro, doutor.
Não, olha só, primeiro é importante deixar muito claro que essa é uma possibilidade, não é uma certeza. Mas é uma possibilidade que vem ganhando força nas últimas semanas. Por quê? A gente tem diante de nós uma variante, a Ômicron, que é muito mais transmissível do que o vírus original. A gente quebra recordes de casos diariamente no mundo praticamente todos os últimos dias, 3 milhões, 3 milhões e meio, um monte de casos. Aí no Brasil nunca teve tanta gente com Covid ao mesmo tempo, e mesmo assim a mortalidade não aumenta. Por quê? Porque essa variante ela é muito menos agressiva do que as versões anteriores do vírus. Pela característica de ser muito transmissível e muito pouco agressiva, a tendência epidemiológica é que essa curva da Ômicron seja uma curva curta. Então, subindo rápido e daqui a pouco desce rápido. Depois que passar essa, vamos lá, esse tsunami da Ômicron, vai ter uma baixa circulação das outras variantes e isso pode encaminhar o final da pandemia. Repito, é uma possibilidade, não uma certeza. Nem todos nós cientistas concordamos com essa possibilidade, mas a gente não pode deixar de manifestar que ela é uma possibilidade, na minha opinião, bastante concreta, inclusive.
Ela seria, até porque a maioria das grandes pandemias que tivemos na história, elas duram em média 2 anos, né, doutor? E imagino que a gente poderia pensar que a variante Ômicron seria o mais próximo do novo normal, ou seja, um coronavírus que nós vamos ter que conviver a partir dos últimos 2 anos e talvez para sempre, porém com uma capacidade de mortandade e de infecções menores.
Exatamente, a tendência da duração das pandemias é exatamente isso, a gente olha ao longo da história. E a outra coisa que chama atenção também, e que também reforça essa hipótese, é que a Ômicron ela tem uma outra característica que a gente não pode esquecer. Ela suplanta as outras variantes, ela praticamente fez desaparecer a Delta em vários lugares que testam com
muito
frequência.
Rapidamente, né?
Então assim, exatamente, então o que que quando acabar a onda da Ômicron, o que vai sobrar? Essa que é a questão. Se as outras variantes estão com uma circulação muito baixa, o que vai sobrar depois da Ômicron? Essa é uma das esperanças que a gente tem.
E as características, agora mais uma pergunta assim, de serviço, que é as características da Ômicron são muito parecidas, às vezes, com H3N2 ou mesmo com a gripe comum. Como o senhor sugere que a gente possa diferenciar uma da outra?
Olha, basicamente fazendo o que a gente faz, que é testar. O Brasil sempre testou muito pouco, infelizmente, e o teste é o que diferencia se é gripe tipo influenza, se é variante Ômicron, se é outra forma do coronavírus. Infelizmente, num lugar que testa pouco e que não criou uma política, uma cultura de testagem, a gente sempre vai ficar com essas dúvidas sobre que tipo de infecção cada pessoa está. A questão central é, as características dos sintomas da Ômicron, elas são muito mais leves. Todo mundo que está nos ouvindo conhece muita gente que já pegou essa variante, e eu me arrisco a dizer que a grande maioria dos nossos ouvintes conhece gente que pegou a Ômicron, ou está com a Ômicron e está praticamente sem sintomas. Isso, pelo menos, é uma boa notícia, ainda mais num país que já foi tão devastado como o Brasil foi, com a morte aí de mais de 600 mil pessoas.
É, essa característica de se testar pouco, né, até um dos debates que surgiu ao longo da semana passada é o autoteste, ou o kit rápido, né? Inclusive, na minha coluna em GZH, estava levantando algumas informações a respeito do autoteste na França, no Reino Unido, nos Estados Unidos, inclusive o governo Biden nos Estados Unidos anunciando, né, a compra aí de grande quantidade de kits rápidos. Porém, por outro lado, doutor, tem a crítica de que o autoteste, que a pessoa possa comprar na farmácia, no supermercado, fazer em casa, às vezes fazer dentro do carro mesmo, o número de positivos do autoteste pode não se refletir, digamos assim, nas estatísticas oficiais. Até eu estava vendo que nos Estados Unidos, se não me engano, ou em Israel, o autoteste ele é conectado a um aplicativo que envia as informações para para o governo, digamos assim, para as autoridades. O que é menos pior? É não testar ou testar em casa e o número não ir parar nas estatísticas oficiais? Qual a sua opinião sobre o kit rápido?
Olha, eu tenho que ser bem honesto sobre isso, né, Rodrigo? A questão central aí é o seguinte. Primeiro que com a agilidade do nosso Ministério da Saúde, o autoteste vai começar no Brasil depois que tiver acabado a onda da variante Omicron. Essa é a primeira realidade, né? Infelizmente, nunca foi prioridade testar, agora parece que para agradar alguém resolveram dizer que testar é prioridade, mas na prática não vai resolver nada porque nós já estamos aí nos encaminhando do meio para o final dessa onda. A outra característica é que o autoteste ele exige um treinamento, uma educação, uma série de coisas que foram feitas aqui nos Estados Unidos, da onde eu falo, e em vários outros lugares do mundo que usaram o autoteste. No Brasil, se começar a usar o autoteste sem ter uma explicação para a população, quando fazer, como interpretar e como informar a estatística oficial, como tu muito bem disseste, a tendência é que o autoteste seja mais um exemplo de fracasso. Claro que é melhor testar do que não testar. Mas o Brasil poderia ter ido muito melhor na pauta da testagem do que foi até agora, infelizmente.
Sim. Eu tenho uma pergunta aqui da Cláudia, que está na escuta conosco. A Cláudia diz o seguinte, no caso pós-Omicron seguir com variantes baixas, na opinião científica, ainda vamos precisar de vacinas anuais ou semestrais? É uma curiosidade que ela tem. Ela diz o seguinte, estou a favor da vacina ser anual. Claro que não é nós que vamos dizer isso. Mas qual é a possibilidade? Talvez nesse momento não se possa dizer, né, doutor? Sobre vacinas no futuro?
Exatamente. A dúvida da Cláudia é muito importante. É uma das dúvidas que eu mais ouço, né? E eu tenho conversado muito com os colegas da virologia, os colegas que lidam com vacinas mais tradicionalmente. A verdade é que não existe resposta ainda para essa pergunta. O que a gente sabe é que a vacina da Covid-19 muito provavelmente vai ser feita algumas vezes ao longo da nossa vida. Não dá para saber ainda se vai ser uma vez por ano, se vai ser até mais frequente do que isso, ou se vai ser uma vez a cada 3 anos, como algumas outras vacinas, uma vez a cada 5 anos. Nós não temos essa resposta. O que nós sabemos é que muito provavelmente a vacina da Covid vai entrar num calendário, numa rotina de vacinação, assim como muitas outras, e que felizmente praticamente todas elas são um sucesso no Brasil.
Como é que está aí, doutor, nos Estados Unidos, o que eu tenho chamado aqui de efeito colateral da Omicron, que se ela não hospitaliza tanto, não mata tanto, tem um efeito colateral aí que é na economia, que é... A gente viu a paralisia dos voos nos Estados Unidos aí no ano novo, né? A falta de médicos na França. Como é que está a situação agora aí em termos de mão de obra?
Não, olha só, isso tem sido um problema grande. E nos Estados Unidos a situação é um pouco diferente, né? Porque aqui as hospitalizações aumentaram e os óbitos aumentaram muito. Os Estados Unidos está batendo aqui 2 mil óbitos por dia algumas vezes. Ah, O que acontece? Quando tu olha os 2 mil óbitos por dia, 90%, às vezes 95% são não vacinados. Então os Estados Unidos é o país perfeito para aquela teoria da nova epidemia, que é a epidemia dos não vacinados. Quando a gente olha as populações vacinadas, os números são parecidos com o do Brasil. Baixos, muitos casos, mas os casos com pouca gravidade. Sobre essa questão dos afastamentos, e essa é uma questão que está muito séria por aqui, está muito séria em vários lugares do mundo. já que essa variante infecta praticamente todo mundo num curto espaço de tempo, isso, vou te dar um exemplo.
Doutor Halal, nos escuta? Conseguimos conectar? Não.
Escuto perfeitamente. Desculpa aí eu caí, mas eu estava dizendo que aqui nos Estados Unidos, o que que acontece? A gente está batendo 2.000 mortes por dia, só que 90, 95% das mortes são de não vacinados. Então a gente tem praticamente uma pandemia de não vacinados aqui. Entre os vacinados, a Ômicron está com um desempenho muito parecido com o que se vê no Brasil. Agora, entre os não vacinados, não. Aí a gente vê casos graves, a gente vê óbitos, e exatamente por isso a gente estimula que todos os ouvintes, a gente sabe da imensa audiência da Gaúcha, todos os ouvintes sigam tomando a vacina, façam a dose de reforço quando chegar a sua vez, porque realmente, entre os não vacinados, a Ômicron não tem conseguido produzir grandes efeitos negativos.
Tem uma pergunta aqui, na verdade é uma observação, tá? Eu vou usar a observação do Marco Arnold, que nos manda, doutor, para pedir para o senhor uma mensagem. Numa semana em que nós estamos começando no Brasil a vacinação de crianças, né? E a gente sabe que tem pessoas que não confiam na vacina, né? Então diz o seguinte, o Marco Arnold: todos os testes de vacina demoram 6 anos. Tu vacinaria o teu filho sem saber os efeitos futuros? O que pode acontecer com as crianças dentro de 20 anos? Acho que é importante a gente... Nós estamos num momento no Brasil e no mundo, de certa forma, é uma esquina importante. Mas o Brasil, que demorou tanto para começar a vacinar... Eu queria uma mensagem sua, doutor, para o Marco, que é o nosso ouvinte, mas para aquele pai que ainda tem dúvida, aquele pai que ainda não sabe se leva o filho para vacinar nessa semana que está começando.
Olha, eu queria dar uma mensagem bem pessoal para o Marco, de uma forma bem carinhosa e respeitando que a gente possa ter opiniões divergentes. Então, primeiro, uma resposta pessoal. O meu filho de 12 anos já tomou as 2 doses da vacina, e a minha enteada de 10 anos aqui nos Estados Unidos também já tomou as 2 doses da vacina. Então, eu digo isso para que o Marco entenda que eu não estou aqui falando algo pensando nos outros, só nisso. Eu estou falando também pensando na minha própria família, essa foi a decisão que eu tomei. Aqui nos Estados Unidos já teve 8 milhões de crianças vacinadas, quando eu vi a estatística. Tinham 8 milhões de crianças vacinadas, não teve nenhum óbito decorrente da vacina. Então, assim, essas informações que circulam de que a vacina seria experimental, de que a vacina é perigosa, elas circulam, infelizmente, por uma motivação muito estranha de algumas pessoas de boicotar as medidas recomendadas pela ciência. Então, eu digo para o Marco, com toda a tranquilidade, que sim, eu vacinaria, não só vacinaria, como vacinei o meu filho, e recomendo que todos tenham a tranquilidade de vacinar seus filhos. Não dá para a gente deixar que uma divergência política que algumas pessoas têm impeçam de vocês protegerem os filhos de vocês. Sigam votando em quem vocês acham melhor para o futuro do país, seja de direita, seja de centro, seja de esquerda, mas não coloquem em risco a vida dos seus filhos. As crianças precisam da vacina, sempre tomaram vacina para muitas doenças, e a Covid-19 é só mais uma delas. Então fica um apelo para o Marco, que o Marco ouça o que eu estou falando, e vacine os seus filhos, assim como todos aqueles que escutam a Gaúcha.
Tá ótimo. Dr. Pedro Halal, doutor, professor de epidemiologia da UFPEL, está lá nos Estados Unidos, e sempre nos atendendo com tanta gentileza, com tanta objetividade e deixando essa mensagem clara, importante, de que é uma questão de saúde. A vacina é saúde, não é política. Doutor, obrigado. Uma grande semana para o senhor aí.
Muito obrigado. Foi um prazer participar. Um bom resto de domingo para todo mundo.